sou o Tinoco, sejam muito bem-vindos a mais um pasmoso episódio do Frenesi Podcast. Aqui comigo, como sempre, o meu querido amigo Boris. Como é que você tá, Boris? E sobre o que vamos falar no episódio de hoje?
Fala, meu amigo, meu querido amigo Tinoco, meus queridos e queridos ouvintes. Hoje nós falaremos do grandioso Império Turco Otomano. Como ele ficou tão grande, também como ele depois se fudeu muito.
É,
até ele acabar.
Um império que surgiu do nada e foi até a Primeira Guerra Mundial, moleque. Primeira Guerra Mundial. É um império. Pra mim, império acontecia antes de Cristo, essas paradas.
Na tomara, pô. Ele acabou ano passado, pô.
É, mano. Na história cronológica da humanidade, o bagulho foi 3 minutos atrás, tá ligado?
Tomara, velho.
Ô, mano, mas eu acho que... Assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, mano, é aonde será que era o Império Turco Otomano, mano? Você tem algum chute pra dar?
Mano, olha, acho que eu não sei não, mano. Vai ficar os ouvintes pesquisar aí, foda-se.
É, eu... Dobrou, vai, caralho.
Aqui, na verdade, eu sei. Mano, tudo começou aqui na Anatólia.
Sei onde é.
Você sabe, né?
Sei, sei.
Não, então você poderia escrever. Tá, não vou aloprar de novo.
Não. Vai, alopra, vai lá.
Não, tá. Vou me conter aqui.
Esse cara não sabe trabalhar.
Ai, não tava dormindo.
Vai lá, então, fala, seguinte. Fala.
Anatólia, mano. Atual Turquia, beleza?
Caralho! Fica na Turquia?
Aí.
Show, pode continuar aí, vai.
Aí.
Segue o jogo.
Seguindo, ela era dividida, mano, em vários beyliks.
Sei também o que é.
Que eram, é claro, eram principados.
Sei também.
Eram regiões.
Pode seguir.
Mano, eram regiões governadas por um príncipe.
Sim.
Que aí chamava, no caso dele, chamava Bey. É o Bey.
Príncipe Bey.
E um dos Beys era Osman.
Ah, essa aí, essa eu conheço, hein, mano.
Esse Osman era importantíssimo aqui na nossa história. O que acontece? Ó, mais ou menos aqui, mais ou menos 1280, tá? Só pra dar uma contextualizada ali. Então, beleza.
Ah, tá. É bom. Fica. A gente vai tentar, obviamente, seguir uma linha cronológica aqui, tá? Então, se a gente errar alguma coisa, você pode mandar no e-mail frenesipodcast@gmail.com.
Exatamente. Inclusive, tem um e-mail para ser lido no final do episódio.
É isso aí.
Então, é o seguinte. O Osman... O que acontece? O Osman, ele percebeu... Ele teve a sacada ali que o beylik dele, né? A região ali que ele dominava... Era perto do Império Bizantino. Pra quem não sabe, foi basicamente os resquícios do Império Romano ali.
É, ficava ali perto da região de Bizantes, né?
Isso. Aí... E o Império Bizantino tava enfraquecido, velho. E aí que ele teve a sacada, tá ligado? Porque em 1302, na Batalha de Bafil, ele derrotou o Império Bizantino. E dominou a porra toda.
Sim.
Aí, anos depois, o seu... Ele não derrotou completamente o Império, ainda sobrou Constantinopla, por exemplo.
É, que era a capital, né?
Mas, anos depois, o território dele ficou conhecido como Império Otomano.
Sim.
Porque Otomano é uma variação em árabe de Osman. E aí, de aí que vem o nome. E aí, tudo começou aí. E aí, eles usavam... Eles tinham uma parada, que é tipo assim... Ele não se sabia muito sobre a vida de Osman. E aí eles... E tinha uma parada... Eles criaram o Osman... Eles falavam dele como se fosse uma figura meio mítica, assim. Tipo Jesus. Tá ligado?
Sei bem.
Tinha uma relação entre o Império Otomano e Deus. E aí tinha o sonho de Osman. Que ele sonhou com um grandioso império. Que conquistou a porra toda lá. E aí eles usavam esse sonho pra falar sobre... Sobre essa relação do Império com Deus, que era o destino deles conquistar tudo. E aí eles usavam isso pra motivar a galera.
É, pra mim faz sentido.
Nada muito diferente do que a Igreja Católica.
Um episódio sobre as cruzadas, talvez?
Nada, não. Mano, eu animo, tá?
O pai anima que... também, mas aí...
Eu chamo um convidado aí, talvez.
Opa!
Opa! Não, bora.
Tá, então beleza. Então a gente tá ali no surgimento do Império Turco-Otomano, lá ali, no final do século XIII, do final do século XII, XIII. E aí o que acontece? Esse império, ele ficava ali na Ásia ainda, porque a Turquia ainda não fazia parte da Europa. Ela ficava 100% na Ásia, e ele começou ali na Ásia, começou aí miudinho, juntando a galera, né, e pá. E aí o que acontece? Ele resolveu dar um rolezão na Europa, parceiro. Começou a dar uma volta e falar, porra, o que que tá pegando aqui, será, hein, meu irmão? O que que tá acontecendo na Europa? E aí... eles começaram a expandir, tanto que foi nesse momento que o Império conquistou o território que hoje é a Turquia, porque eles conseguiram algumas coisinhas na Europa, que foi umas coisinhas bastante importantes. Por exemplo, eles
foram crescendo muito.
Cresceram muito rápido, mano. Eles conquistaram os Balcãs, a primeira coisa que eles fizeram, e aí eles... A partir desse momento, da primeira conquista na Europa, eles se transformaram em um império transcontinental.
Fala deles. Fala deles.
Esse nome é muito foda. Eu sou um império transcontinental, demorou? Pra mim, pra mim.
Eu vi uma parada que, tipo, é... que eles foram dominando muita coisa.
E saiu rapando tudo, mano.
É, só rapando tudo. Então, esse território aqui agora é meu.
É meu, demorou?
Fica de boa. E aí, o que que eu vi que eles conseguiam, estavam conseguindo fazer isso por causa, assim, né, um dos motivos, é porque eles tinham um exército, que eles tinham uma vantagem militar bem grande em relação aos outros, por causa do Janízaro.
Janízaro,
pô. Você tá ligado o que que é, né?
Sei pra caralho, moleque.
Não, então aí você explica aí pra nós.
Caralho. É, os Janízaros, né? Eles eram uma... Era um... É, pode ir seguindo aí.
Mano, então... Eles pegavam meninos, tipo, de áreas rurais. crianças, né? E normalmente eram cristãs. Aí eles convertiam elas para o Islã.
Sim.
E treinavam e educavam elas, tipo, desde criança. Tipo, dá um treinamento intenso de militar e...
Caralho!
Tipo, gay, tá ligado? E aí quando eles tornavam adultos, eles viravam militares altamente treinados.
Psicopata.
Ou cargo administrativo. Como é que é?
Virava psicopata, né, moleque? Você tava nem aí.
Ah, não, com certeza.
Parte pra cima, tudo pela Turquia. Era isso, tá?
E a minha nação, eu a defenderei.
Mas, ó, a gente tava falando, você falou no início do episódio que eles, né, começaram ali, teve aquela guerrinha ali contra o Império Bizantino e tudo mais, e foi exatamente nessa expansão pra Europa que eles finalmente comeram a bunda do Império Bizantino inteira, sem deixar nenhuma partezinha, entendeu? Acabaram...
Destroçaram.
Acabaram com o Império Bizantino, fazendo o quê? Conquistando a tão famosa Constantinopla, que mais tarde, pela importância dela, para vocês terem uma noção, ela se transformou na capital do próprio Império Turco-Otomano.
Natório. Não, a queda de Constantinopla marca a divisão entre Idade Média e Idade Moderna.
É pra caralho, moleque. Os caras
Eles mandaram, tipo assim, fizeram história. Ali.
Fizeram pra caralho.
Simplesmente. Não, inclusive, eu tenho aqui... detalhes da tomada de Constantinopla.
Era o que? Era elétrica, dava pra colocar cabo HDMI. Pode ir seguindo aí, pode falar. Sem piada por hoje. Desculpa aí aos ouvintes.
Então, é foda. O que acontece? Porque eles já tinham tentado uma outra vez tomar Constantinopla.
Sim.
Só que deu errado.
É.
Por quê? O que rola? Constantinopla. Tipo assim, eles tiveram que dar a volta nela e dominar o território em volta dela. Ela tava tipo no meio do território otomano. Mas não dava pra conquistar ela porque ela tinha uma muralha, uma fodendo muralha gigante em volta dela. Tipo camadas de muralha que não dava.
É, era uma segurança fodida. O Império Bizantino, ele cercou a Constantinopla de uma maneira bizarra pra proteger eles. Principalmente depois que percebeu que eles iam perder, né, mano?
E aí, o que que rola? Mas o Mehmed II, tá ligado? Que Mehmed é Maomé em turco, eu acho. Mas...
Eu acho que a galera já percebeu que a gente não faz ideia do que a gente fala, né?
Não, a gente passa informações aqui.
É, pô. Talvez não sejam verdadeiras.
É, pô.
Existe. Isso aí é uma consequência de você estar ouvindo esse episódio.
A gente vai mais pelo carisma.
É, dá umas risadas aí e não confia no que a gente fala.
É foda, é foda. Mas aí o que que rola? Ele decidiu, vou tomar Constantinopla, foda-se, não dá mais, vai ter que dar um jeito.
É, lógico.
Aí ele bolou um plano, mano, foi bom, o cara mandou bem, acontece. Ele
mandou.
Uhum. Primeiro ele mandou construir uma marinha, uma puta marinha de guerra, que tipo, era uma parada que os otomanos nunca fizeram. Então, tá ligado? Começou por aí. Aí depois...
Bagulho novo.
Ele, pra impedir que reforços chegassem pelo Mar Negro, ele mandou construir uma puta fortaleza do lado europeu do Estreito de Bósforo.
Sei também.
Tá ligado onde é, né?
Sei.
Então vocês vão ter que olhar no mapa porque eu nem eu sei onde é.
Meio ali, rapaziada. Meio ali perto tá ali ligado, da Turquia. Tá ligado, tudo ali em volta.
Tá ligado? Aí ele botou ali do lado europeu do Estreito de Bósforo. Uma parada que a fortaleza chamava Degoladora,
caralho.
Você tem que respeitar. E aí já tinha uma outra fortaleza do lado asiático do Estreito de Bósforo. Que já era da fortaleza otomana também. Então ele fechou ali, nada passa. Aí.
Sim.
É, o imperador de. O imperador de Constantinopla, né, o Constantino VI, que era na época, ele era primo dos príncipes da Grécia. Então, aí ele mandou um exército pra Grécia não mandar reforço também.
Tá.
Aí, em 6 de abril de 1453, ele cercou Constantinopla.
Sim.
E ele tinha um exército muito maior. Só que ainda tinha um problema das muralhas gigantes, que era foda. Aí, o que que rola? Ele tinha um... Pra resolver uma muralha gigante, ele pegou um canhão gigante. Chamava... Que é o melhor jeito.
Eu adoro a maneira de resolver as coisas, velho. É incrível, mano.
Chamava Bombarda Turca.
Tá.
Era um canhão imenso. Que aí ele, aos poucos, foi destruindo a muralha. E aí ele... E aí aquela tropa marinha que ele fez... Ele fez pra cercar Constantinopla pelo mar também. Só que tinha uma fortaleza no porto. Então ele construiu uma estrada ao redor do porto, passou os navios por terra, só pra chegar, depois chegar no mar e cercar Constantinopla pelo mar também.
Entendi.
Não sei se deu pra entender.
Deu.
Então beleza. Aí ele cercou Constantinopla inteiro, e aí ele foi destruindo as muralhas com os canhões, o exército conseguiu entrar, o exército dele era muito maior, aí ele só destruiu a porra toda, e aí eles conquistaram Constantinopla.
Entendi. Boa. Mandaram.
Perfeito.
Caralho, mas safe porra, demais, pô. Mano.
Não, pô, era tipo, era cidade porra, impenetrável.
Cu, mano. Era. Os caras mandaram bem pra caralho, mano. Tipo, era um puta ataque planejado, mano.
Não, ele teve toda a estratégia ali envolvida e ele.
E muitas pessoas falam que depois da Constantinopla, da conquista da Constantinopla, que a gente chega no auge do Império Turco-Otomano, né, mano? Porque agora a gente tá lá putão, moleque. Constantinopla é nosso. Então, o foda é que é meio difícil. A gente não vai citar nenhum terço dos imperadores, né? Dos. Como é que é o nome? Acho que é Sultão.
Sultão.
Imperantes.
Era imperador, era bey, eu acho, na real. Aí depois virou Sultão.
É, quando eles conquistaram a Constantinopla, você tem ideia do ano exatamente aí que eles conquistaram?
30 de maio de 1453. Eles demoraram quase 2 meses pra.
Já era o Maomé II, o conquistador, né?
Exatamente.
Dominou. E mais, essa transição da Constantinopla, eles começaram a porra, ficar putão e pá, até chegar lá no século XVI, XVII, que foi onde realmente foi o pico, o auge, o maior momento, tá ligado?
Eles dominaram tudo.
É, ali eles dominaram tudo, moleque.
Depois de Constantinopla, pegaram embalo e foram saindo dominando a porra toda.
Eles saíram continuando catando tudo pra todo lado. E nessa época, o grande imperador era o Solimão o Magnífico. Eu adoro os nomes dos caras, mano. É muito bom o nome dos caras.
É muito bom esses títulos depois. Né?
O Magnífico. O Magnífico. Eu acho que se eu fosse, puta, eu ia querer um adjetivo imponente, mano. Porra. Oh. Tinoco, o... malemolente. O que você acha? Você achou bom? É chamativo?
Uhum.
Tá seguindo aqui o que a gente tava falando. Durante o esse século inteiro aí, que foi durante o século XVI e tudo mais, onde o Solimão o Magnífico reinou no Império Turco Otomano, eles chegaram no auge. E, irmão, o auge era sinistro. Por quê? Primeiro que era um império multinacional, ou seja, já tinha dominado muitos países e tava lá, mano, sinistro, cabuloso, dominando tudo muito mais ainda. Além disso, o que dizem também que é um dos problemas, que foi um dos problemas, é que era um império multilingüe, ou seja, falava algumas línguas, eu acho que falavam duas línguas dentro do mesmo império, mas isso dificultava toda uma relação, tá ligado? Não tinha muito uma questão...
É, isso às vezes pode ser um problema.
E eu acho que realmente foi, mano. Porque era uma coisa meio difícil. Depois, quando você conquista uma galera inteira de muitos, você começa a ter uma variação muito grande dentro de um próprio... dentro de um único império, né, mano?
Natura.
E é bizarro, porque, ó, eles tinham 32 províncias, mano. 32 províncias. Vou citar aqui a lista de lugares, entre aspas, quase um continente que eles dominaram. Eles dominaram o sudeste da Europa inteiro, a Ásia Ocidental, o Cáucaso, tá? O norte da África e, sei lá, mais 10 territórios à sua escolha.
Mediterrâneo inteiro.
Mano, é muita coisa, mano. Eles botaram pra fuder, moleque.
É, eles dominaram muita coisa.
Nossa, eles
dominaram tudo.
Dominaram muito. Depois desses. Eu não tenho como colocar, mas depois coloca. Pesquisa no Google a imagem dos territórios que eles conquistaram. A expansão, o auge do Império Turco Otomano. Pesquisa no Google que você vai ver a quantidade de lugar que
não,
eles dominaram.
É bizarro. Tem inclusive. Deixa eu ver só.
Vai lá.
Aqui. Em 1863 foi a área. Tipo, o auge que eles pegaram. Eles pegaram simplesmente 5 milhões e 200 mil quilômetros quadrados de território.
Fudeu, né? Caralho, muito
tipo,
grande.
É maior do que o auge do Império Romano, tá? Só pra vocês terem uma noção.
É, esse é... Eu acho que ele é literalmente o maior império que o mundo já viu, em questão de quilômetros, né? Em, tipo, expansão. É muito grande, mano.
Verdade.
Muito, muito grande, velho.
Não, é gigante.
É gigante, mano. E isso acaba sendo um problema. Eu, particularmente, assim, eu que sou um grande imperador, que eu sei tudo sobre a arte de imperar, né?
Claro.
Eu vou opinar aqui, né, mano? Vou ter que dar aqui a minha palavrinha, né, mano? Eu prefiro um lugar pequeno, mas bem governado, você sabe o que tá acontecendo em todos os lugares, igual, sei lá, foi Esparta, tá ligado? Era uma cidadezinha ali, mas os caras eram putão, mano. Mano, o turco otomano, o maluco que tava lá, o... Qual que é o nome do cara que tava no... O Solimão.
O Solimão Magnífico lá.
O cara, ele não fazia ideia do que tava acontecendo em, sei lá, dois terços do... Da porra do território inteiro dele, tá ligado? Ele não faz a menor ideia, mano.
Só tá pensando em como conquistar mais.
É, tipo... o cara só vai conquistando, velho. É foda, mano.
É foda. Porque eles vão conquistando territórios, tipo, vai pegando culturas muito diferentes, línguas diferentes. Aí não tem como. É muito difícil administrar tudo.
É difícil. Esse foi também um dos problemas do Império Romano, eu acho.
Foi, com certeza.
Que também pode ter um episódio sobre o Império Romano, né? Inclusive aí. Thank you. Então, beleza, chegou no auge lá, tava lá o Solimão, todo peito, todo pai, dominando tudo, moleque. Mas tudo começa a dar merda depois que o Solimão, o Magnífico, vai de base.
Peraí, só falando que ele morre. Eu acho que nem todo mundo vai entender essa gíria.
É verdade. Vai lá, vai lá, vai lá. É verdade.
Ele morre.
Ele morre, tá? Essa... Ele vai de base significa que ele morreu. Demorou. Mas assim, muitos estudos estudiosos e historiadores falam que tá, não foi exatamente nesse momento que o Império começou a ruir. Por quê? Porque depois que ele morreu, o Império conseguiu ainda se manter bem. A economia estava de boa, a sociedade estava de boa, militarmente eles estavam tudo de boa. Mas, é aí que a gente chega no específico ano de 1740.
Pode crer.
Sabe? É. Nessa época... É estranho isso, mas é porque foi nessa época que teve um grande período de paz. Ninguém tava atacando mais ninguém, tava nem todo mundo pouco se fudendo, tava todo mundo de boa, é nós e é nós. E esse foi o motivo pro Império começar a ruir, mano. Porque assim, desestabilizou completamente o Império e toda a força armada que eles tinham, tá ligado?
Cara,
eu tava preparado pro soco. Vem pra mão. E os caras tava, não, moleque, que mão que sai fora, mano. Vou brigar, não.
Aí quebrou ele, simplesmente.
É, quebrou completamente. E os seus inimigos conseguiram ficar de boa, que era o Império de Habsburgo e o Império Russo. Esses dois impérios conseguiram se manter bem e ele começou a se fuder, né, mano?
Ele era bom mais na guerra mesmo.
Ele era bom em sair no soco, tá ligado?
Entendi.
E aí esses dois territórios, esses Habsburgo e Rússia, eles começaram a sair na mão com ele de novo, só que ele já tava meio desestabilizado. E aí eles perderam vários territórios no fim do século XVIII ali, mais ou menos. E aí eles começaram um processo de reforma, né? Uma modernização do Império.
Entendi. Eu vi também que, tipo, eles ganharam muito território, né? Eles estavam conquistando tudo.
Sim.
E aí os outros... O que acontece? Conforme ele foi ganhando território, ele foi fechando rotas comerciais com a Europa.
Sim.
E aí, tipo, que eles não gostaram muito disso.
É.
E aí eles fizeram... Juntaram uma porrada de países... É, na Liga Santa, que o que rola? Porque foi uma aliança militar entre esses vários países. E aí juntou República da Veneza, República de Gênova em Espanha, Estados Papai.
Aí é foda.
Estados Papai.
É legal a gente dizer que o Império Turco Otomano foi um dos últimos a acabar, mano.
É verdade.
Ele se manteve pra caralho. Esse tudo romano, já tinha tudo acabado, mano.
Na Tória, pô. Ele durou muito, muito tempo.
Durou pra caralho, mano. Pra caralho.
Muito tempo, velho. Ele foi acabar só quando acabou, no final da Primeira Guerra.
E esse processo de modernização, eles tiveram um nome muito bonitinho que chamava Tanzimat. Eu adoro nomes que não são brasileiros, mano. Tanzimat.
Ai, entendi.
E aí o que aconteceu? O que eles fizeram? É um processo literalmente pra trazer o Império pro mais próximo possível do mundo atual. Porque isso aqui, mano, já é, tipo assim, ano 1800 e pouco, tá ligado? Os caras já estão começando o mundo modernaço, mano.
É, pô, tipo...
É, tipo, os caras, mano, eles... Foda.
Eu não botei fé quando eu vi que eles chegaram tão longe,
mano. Eles chegaram muito longe, mano. Um dos motivos, eu acho, que deixou eles continuarem tanto foi esse processo de reformulação. Por quê? Eles fizeram três principais coisas que aconteceram nesse processo. Primeiro, ele se transformou em um estado. Então, ele transformou o Império Turco Otomano num estado. E aí, ele ficou, consequentemente, mais poderoso e mais organizado. Porque também ele já tinha perdido muito território. E acabou perdendo mais território ainda. Mas foi uma perda meio tipo... Tá, deixa os caras pegar aí também. Tá de boa. tá ligado? E aí, um dos territórios que eles perderam foi os Balkans, né? Um território que era muito importante pra eles, mas tudo bem, estava lá seguindo sua vida como um grande estado. E é aí que a gente chega no final do século XIX, quando os otomanos, né, que agora não era mais o império, se uniram ao Império Alemão.
Ai.
E o que, que é esse Império Alemão aí, Borinho? Por que eles se uniram a esse império? O principal motivo é que eles começaram a ficar meio bolado que estavam perdendo muito território. Então eles queriam recuperar territórios perdidos, os territórios importantes, tipo o Balkans. Eles queriam recuperar esse território. Mas aí, né, o mundo meio que começou a entrar em colapso, né, Marinho?
O coincidência acabou.
Fala pra mim, o que que era essa época aí? O que que aconteceu nessa época?
Ah, essa época, né, mano, era simplesmente a Primeira Guerra Mundial, né?
Aí, mano, bizarro, muito bizarro,
acabou,
mano.
Acabou pra ele. E aí, tá caso você não saiba, o Império Alemão perdeu.
É, sim, caso você não tenha percebido, né? A Alemanha meio que perdeu a primeira, né? E a segunda também, mas a primeira.
Inclusive a segunda. Graças a Deus.
Graças a Deus. E, mano, ele uniu, né, a Tríplice Aliança lá, que era a aliança da Alemanha com um monte de bagulho na Primeira Guerra Mundial.
Exatamente, Os aliados da Alemanha. Ele. E aí, com a Tríplice Aliança perdeu, significa que a aliança, né, da. O outro lado ganhou.
Era Potência Aliada, era o nome do outro lado, chamava Potências Aliadas.
Ah, perfeito. Obrigado.
De nada, né? Alguém tem que saber o que tá falando aqui.
Falou. E aí, que eu falo? E aí, os turcos tiveram, eles não tinham muita escolha, né? Que assinar um tratado de Sèvres.
Tratadão de
Mano, desculpa, eu não vou saber pronunciar isso aqui nunca na minha vida. Mas eles. Eles assinaram o tratado e aí eles perderam tudo que eles tinham, basicamente.
Eles perderam muito território,
tipo,
né, mano?
Acabou. O nego foi pegando os territórios deles, distribuindo pra galera.
A galera que tinha ganhado lá.
Tipo assim, ele só ficou lá com os territórios originais da Anatólia, que eu falei lá no início. Algumas regiões ali, Constantinopla também.
Mas é engraçado que os caras, eles não cansaram, que ainda rolou mais umas guerras lá, que rolou a guerra da independência turca, rolou um monte de treta interna.
Muita treta interna.
E foi esse o grande motivo que fez surgir a República da Turquia, como a gente conhece hoje.
É verdade. E aí é isso. Quando você olhar a bandeira da Turquia, agora você vai saber que eles já dominaram a Europa inteira um dia.
Mano. É bizarro, porque hoje a Turquia, ela não tem uma grande potência. Ela é uma grande potência, não sei nem se elas têm arma nuclear, tipo assim. É meio que só a Turquiazinha mano.
Só que houve uma época que eles dominaram tudo.
Mano, eles eram putaralhaços.
Simplesmente,
mano. Porra.
E aí, né? Tudo chega a um fim um dia.
Quando chega ao fim, tudo que é grande um dia fica pequeno, né, mano?
Simplesmente, hip-Turquia.
Hip-Turquia, foram todo mundo de base encontrar o grande Solimão, né?
O magnífico Solimão, eu diria.
O magnífico Solimão.
mano, aí acabou. Porra.
Chegamos ao fim, né? Era basicamente a lógica. A gente resumiu muita parte aqui, mas eu acho que a gente falou das partes principais, das coisas que aconteceram.
Se eu fosse uma prova de Império Turco Otomano, você tirava a média. Só com podcast.
Tirava a média. Fácil.
De nada, tá?
Tranquilo. De nada, tá? Show aí. Então agora a gente tem que ler o e-mail, é isso?
É verdade. Nós recebemos outro e-mail.
Então vamos de e-mail, vai.
Do grandíssimo Pedro Owen.
Owen!
Tá. Só um sobrenome muito bom, velho. Mas aí, o que que rola? Ele falou que. Ou bando de filho da puta!
Ah, amor de fã!
Aí, foda. Aí, entre parênteses, tô brincando.
Ah, tá, não, ele tá brincando, ainda bem.
Não. Ufa! Ainda bem. Safe. Acabei de maratonar todos os episódios do podcast.
Caralho, mano.
Muito obrigado.
Valeu, mano.
O que mais me chamou a atenção foi o de viagem no tempo. E sobre o bagulho lá de volta ao passado barra futuro. Uma coisa que eu faria é ver quem matou a Marielle Franco. Olha aí.
Tá, é uma boa escolha.
É uma boa escolha, pô. É porque realmente é um mistério, não? É, ele continua, mesmo sem poder fazer nada sobre a informação, eu sei lá. Tá bom.
Tá bom.
Ele queria ver. Justo, é justo.
É justíssimo, mano.
É justíssimo, ó. E ele, em caps lock, né? Então vou ter que falar gritando aqui.
Tá, pode falar.
É... Eu tô puto ainda com essa porra! E olha...
Tá.
E olha lá que já vai fazer 3 anos. E aí ele tem... Gosto pra caralho do trampo de vocês, Tinoco Edmundo. E dá uma risada aqui.
Tamo junto. Qual que é o nome? Pedro o quê?
É Pedro Owen.
Owen. Então tamo junto, Pedro Owen. Se você quer
muito obrigado,
mandar Pedro um Owen. E-mail também igual o Pedro Owen mandou, você pode mandar em frenesipodcast@gmail.com que a gente vai tentar ler aqui. Se for um interessante, né? Se for um humilhando a gente, talvez a gente só processe você, mas de resto...
Ou chorar antes de dormir, né?
Ah, mas isso aí é todo dia, né? Normal. Nada fora da rotina.
E aí, muito obrigado, mano. Eu fico muito feliz de ver, tipo, o cara falando que tá gostando de ouvir e tal.
Então, mas legal. Mano, um cara, ele escutou a gente por, sei lá, 3 horas, mano. Se ele maratonou o podcast. Tá ligado? Tipo, mano, como assim, velho?
Escutado, mano.
Mano, tá de sacanagem, porra. Fazer alguma coisa da vida, mano.
Estudar, caralho.
Tem que parar de aloprar, mano, sabia?
Não, era. Ah, será que tem?
Ah, aí não sei também.
Aí.
Mas...
É foda aí.
É, mas...
É isso, né?
É isso, mano.
Mais um episódio. Muito obrigado a todos que ouviram. E, mano, você quer deixar algum recado final aí pra galera?
Bom, se vocês gostaram desse episódio, tem outros aí para que você possa ouvir. Se vocês gostaram também. De história, que a gente tá pensando em fazer mais sobre história ou algum outro assunto. Às vezes a gente pode fazer um sobre, sei lá, uma geografia, uma filosofia, uma outra coisa assim, dependendo do que vocês gostarem, né? A gente tá aqui pra fazer isso, mas tem muita coisa muito da hora vindo aí. Eu espero que vocês continuem acompanhando aí, porque tem um processo muito legal. Eu gosto muito de fazer isso aqui, sentar aqui e conversar com esse filha da puta. É...
Quem que você tá falando?
Pode ser. Eu tô falando do... Ali do... ligado? Tá. Mas enfim, é uma coisa muito legal. Eu gosto muito de estar aqui. E a gente quer continuar aí fazendo e trazendo esse conteúdo pra você.
Muito obrigado a todos.
Obrigado aí. Tamo junto, rapaziada.
Tamo junto. Tchau.